Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Vamos começar bem essa semana. Hoje, dia 19 de agosto de 2024, eu vou entrevistar hoje aqui no programa a Oana Almeida Santos. Ela fala direto do Tocantins, é presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, do SINDAG. Amanhã, gente, começa lá em Santo Antônio do Lebejé, em Mato Grosso, pertinho de Cuiabá, o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2024, que vai ter também o Congresso Mercosul e o Congresso Sul-Americano. Então, assim, é um evento grandioso. E nós vamos falar a respeito desse evento, falar da importância da aviação agrícola no contexto do agronegócio, tá bom? Então, fique ligado aqui com a gente, eu tenho certeza, você vai gostar bastante. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Títulos do agronegócio apresentam bom desempenho e crescem em maio. O Boletim de Finanças Privadas do Agro destacou o desempenho atual dos principais instrumentos privados de financiamento do agronegócio, como as letras de crédito do agronegócio, LCA, as cédulas do produto rural, do CPR. Essa é a última edição lançada no site do Ministério da Agricultura e Pecuária no Mapa. O estoque das LCAs em maio apresentou um crescimento de 15% se comparado ao mesmo período do ano passado. E no caso da CPR, o movimento ao longo dos últimos 12 meses confirma a tendência histórica de crescimento. Muito importante títulos da iniciativa privada estarem crescendo no financiamento do agronegócio. Até a próxima!
Meu amigo, um abraço para você. Até a próxima segunda-feira, Tejon. E agora, Antônio Resch nos fala sobre mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. Setor essencial no agronegócio, o mercado de distribuição de insumos faturou R$ 151 bilhões em 2023, segundo a nona pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a ANDAV. Foram ouvidas mais de 3.400 empresas associadas à entidade. O Mato Grosso, com uma fatia de 26,7%, lidera na área de insumos, seguido pelo Paraná com 15,3% e Minas Gerais, 12,5%. As lavouras mais importantes são soja e milho. Vale destacar que os empresários demonstram a intenção de inaugurar mais de 400 lojas até o final do ano. Houve também um crescimento de 4,6% na mão de obra empregada no segmento. Atualmente, são 48.500 trabalhadores envolvidos na área. Os empresários também foram questionados sobre sustentabilidade e mais de 80% deles têm algum projeto nesse sentido. Destacam-se, contudo, as ações para a gestão eficiente de resíduos. O país tem o maior programa de recolhimento e reaproveitamento de embalagens do mundo e a utilização de energia renovável. Sempre é bom lembrar que é no balcão da revenda que o produtor decide a compra.
Abração, Resch. Semana que vem a gente se encontra na segunda-feira também. Eu vou para o intervalo comercial, gente. Já eu estou de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o Ana Almeida Santos, que é presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2024. Ô Ana, que prazer ter você aqui de novo. Seja bem-vinda.
Olá, Divino. Tudo bem? Prazer nosso. É um prazer estar novamente aqui, né, poder falar um pouquinho mais do setor, poder esclarecer dúvidas. É muito importante nós termos esse espaço e é gratificante sempre estar com você.
Muitíssimo obrigado. Começar a semana, hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira, já começa o congresso. Eu imagino que você esteja aí já, assim, nos momentos finais da expectativa, né? Porque fica uma grande expectativa, ainda mais um congresso tão grandioso como será esse. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Eu gostaria de começar a nossa prosa de hoje falando um pouco do papel do SINDAG na cadeia do agronegócio. Qual é a importância do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola para o agronegócio?
Divino, hoje o SINDAG ele representa 90% das empresas, né, de aviação agrícola no Brasil. E entre elas são empresas de aeronaves tripuladas e drones. E o nosso papel é representar, fortalecer, qualificar o setor. Então, o SINDAG tem um papel fundamental, né, nessa articulação na política em relação à qualificação do setor, em buscar promover as boas práticas. Nós temos trabalhado assiduamente, né, dentro disso. Nós estamos vivendo um momento muito, vamos dizer assim, alguns desafios, né, no agronegócio como um todo. E o SINDAG, com todos esses desafios que também automaticamente vem, né, a aviação agrícola também sofre isso, né, ele tem tido um papel fundamental, né, pela sua articulação, pelo poder, pela sua representatividade. Temos aí trabalhado muito, né, junto com as entidades do agronegócio como um todo, levando todas as nossas informações, a força, né, da aviação agrícola, como funciona a atividade, como ela é essencial para o desenvolvimento do agronegócio. Então, o SINDAG ele tem sido assim, muito ativo, né? muito, como que eu vou te falar, tem feito um trabalho de excelência, tem se destacado no meio do agro, né? Pelo profissionalismo, por ser uma atividade, a aviação agrícola é muito intensa, né? Vamos dizer assim, e o SINDAG ele é também, né? E tem feito esse trabalho brilhante. E graças a essa representatividade toda, né, esse papel que a gente vem conseguindo atingir junto com os nossos operadores, porque o SINDAG não como se diz, só a entidade como um todo, né? São os nossos empresários, são os nossos sócios, é o universo que a gente atua, né, que está fazendo um papel diferente diante de todos esses desafios, promovido, claro, pelo SINDAG, vamos dizer assim.
Bom, você falou de qualificação do setor, você falou de boas práticas, você falou de desafios. Você é a presidente de uma das mais importantes instituições representativas da aviação agrícola mundial, porque o Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do planeta. Isso é extremamente representativo. Quando você assumiu, diante de tudo isso que você colocou, qualificação do setor, boas práticas e tudo mais, quais foram os pontos que você identificou, você e sua equipe identificaram e falaram assim, esses serão os pontos que nós iremos destacar ao longo dessa gestão?
Divino, o ponto principal chama-se comunicação, né? Aproximar da sociedade, aproximar das pessoas que elas estão fora, né? não só no meio do agronegócio como um todo, mas as pessoas que não estão no campo, que não conhecem a atividade, que não conhecem a agricultura, né? A dependência do agronegócio, dessa ferramenta, né? Que é tão essencial. Então, nós temos combatido muitos mitos, nós temos investido muito em campanha. Cada espaço que a gente tem alcançado, né, na mídia, nos rádios, na TV, nas redes sociais, nós estamos ali ocupando esse espaço para levar essa informação de qualidade para as pessoas, né, para a sociedade, esclarecendo dúvidas, combatendo os mitos, coisas que realmente não tem comprovação científica nenhuma, mas que tem atrapalhado muito, né, o desenvolvimento, vamos dizer assim, um trabalho que a aviação agrícola hoje ela tem muita tecnologia embarcada, ela é muito eficiente, quando se dizer assim, mas tem sofrido muito, né, com algumas, alguns mitos, né, algumas coisas que realmente não são verdades. E a gente tem, viu que isso não é só a aviação agrícola, mas o agronegócio como um todo. Ele tem que aprender a se comunicar, né, a falar mais com as pessoas, uma língua que as pessoas realmente entendem, e não ficar só na defensiva, né, comprovar, porque quem se defende, né, é porque tem algo que realmente, né, uma acusação ou de alguma coisa assim, nós não estamos nesse ponto, nessa situação. Nós somos uma atividade que é altamente regulamentada, nós somos os mais fiscalizados, vamos dizer assim, né, em relação aos outros meios que existem, né, de pulverização, vamos dizer. E a gente sofre, né, com esses preconceitos, né, com as pessoas que realmente não conhecem e não entendem como funciona a atividade. Então, esse tem sido o nosso foco, é a nossa meta, que é essa aproximação, é levar a informação, é combatendo cada espaço a gente está ali ocupando, sabe, Divino?
Eu acho que aí vocês saíram na frente, porque eu estive em São Paulo, no evento da ABAG, no evento da Andave, nos dois congressos, e o tempo inteiro o pessoal falava disso. O agro precisa se comunicar, o agro precisa falar de fora para fora da porteira. Só que fica muito no discurso, fica muito, e eu falei isso nas coletivas, eu perguntei a respeito disso. Ficava sempre repetindo isso e eu perguntei, tá, e aí, o que está sendo feito? O SINDAG está fazendo, como você disse, está buscando cada espaço, né? E está entrando em todos os veículos e falando. Já existe uma percepção de melhora no entendimento das pessoas em relação ao setor?
Sim, Divino, a gente já consegue, vamos dizer assim, dialogar com as pessoas que hoje elas não só acusam, mas elas perguntam. É verdade isso? Né? Porque antes a gente tinha, quando se falava em aviação agrícola, a gente já via aquela coisa, que joga 70% fora do produto, aquela coisa toda. Não, hoje as pessoas têm um cuidado de perguntar, porque nós, como você falou, as pessoas só falam, nós não. Nós estamos fazendo, o setor vem fazendo, vem trabalhando, que é se qualificar, quer investir em boas práticas, quer investir em tecnologia, né? A gente tem, o SINDAG tem promovido isso e a gente tem notado o empenho das empresas e dos operadores em investindo nessas tecnologias, nessas melhorias contínuas dentro do seu negócio, não só na parte de tecnologia em si, sabe? Mas na parte operacional, na parte de gestão financeira, na parte de gestão de pessoas. A gente nota uma preocupação do empresário, que está preocupado realmente em promover as boas práticas e provar que faz as coisas certas, né? E que antes a gente não precisava mostrar isso, porque nós, como eu te falei, todas as empresas de aviação agrícola, elas são altamente fiscalizadas, né? Nós temos que cumprir uma série de requisitos para a gente poder realizar uma aplicação aérea. Mas isso não era dito, isso não era falado, porque não tinha o ataque, vamos dizer assim. E hoje a gente vê uma necessidade, né, de expor isso, né, para que a sociedade realmente entenda que um piloto, ele simplesmente não chega dentro de uma aeronave e sai aplicando, né? Ele precisa cumprir uma série de requisitos, né, para poder fazer essa aplicação de forma segura, né, consciente, que nós temos aí, tudo é muito... O mapa, por exemplo, nós enviamos relatórios quinzenalmente de tudo que aplicar, no próximo, vamos supor, dentro do mês, né, no próximo dia 15 de cada mês, a gente envia um relatório para o mapa com todas as aplicações que são realizadas dentro daquele mês, com seus receituários agronômicos, o produto que foi aplicado, a quantidade, o tipo de cultura, ou seja, isso não é de ontem, quando nós começamos a ser atacados, né? Nós, é uma legislação que nós estamos aí, há muitos anos que nós somos assim, que nós temos que cumprir essa legislação. Então, as pessoas não têm esse conhecimento, simplesmente falam da aviação agrícola como se fosse um avião jogando, né, veneno, e não é. É um meio mais seguro que nós temos hoje, né? Que é a pulverização aérea, que não tem contato direto com o solo, que não causa amassamento, que todos os produtos, eles têm que ter um receituário agronômico, uma nota fiscal, uma origem, né? Então, são detalhes, Divino, que a gente antes não fazia, né? A gente não mostrava para a sociedade, a gente hoje mostra, e as pessoas, então, hoje, a gente já vê isso, né? Não só do operador que está mais aberto para entender que tem que passar essa comunicação de dentro para fora, do que mesmo a sociedade, né? Eu vejo pelo espaço onde o SINDAG ocupa, né? onde a gente chega, o Sindag ele é muito bem recebido. Ou seja, as portas estão sempre muito abertas, que mostra a seriedade, sabe, do setor. Embora a gente é atacado, as pessoas sabem que realmente a gente faz um trabalho sério. Então, devagarinho a gente vai plantando a semente do bem, vamos dizer assim.
Vamos fazer mais um intervalo comercial? Rapidinho nós estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Oana Almeida Santos, presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, que é esse sindicato, para vocês terem uma noção, é o segundo mais importante do mundo, porque o primeiro está nos Estados Unidos, né, com a maior frota da aviação agrícola, e o Brasil tem a segunda maior frota. Então, só que nós voamos mais até do que nos Estados Unidos, para vocês entenderem a importância. E nós estamos falando a respeito do Congresso da Aviação Agrícola 2024, que começa amanhã. Ana, começa amanhã, dia 20, e vai até quinta-feira, dia 22, o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. E ele vai ser lá no Aeroporto Executivo de Santo Antônio do Reveger, que é um aeroporto de altíssimo nível. Fica bem próximo da cidade lá de Cuiabá. Como que é, depois de 11 anos, trazer esse evento de volta para o Centro-Oeste? O que que isso representa?
Pois é, Divino, nós estamos muito felizes, né, com esse retorno do Congresso para o Mato Grosso, para a região Centro-Oeste. Vou te dizer uma coisa, o Mato Grosso ele ocupa hoje a maior frota de aviões agrícolas, né, do país. Ou seja, ali tem muitos operadores. Para nós é um momento assim, muito... vamos dizer, importante, pelo tudo que a gente vem vivendo, e nós poder estar no Mato Grosso, porque o Congresso ele vem crescendo muito ao longo dos anos, não é simplesmente a gente resolver sair de um lugar, hoje nós estamos aqui em São Paulo, amanhã nós vamos para o Mato Grosso, depois vamos para o Goiás, não. Nós temos uma série de requisitos que tem que ter para que o Congresso ele consiga realmente se deslocar para uma outra região. Né? E o Mato Grosso, hoje ele comporta receber o Congresso, tanto estruturalmente, como você falou, do aeroporto de Santo Antônio do Leverjec, que é um aeroporto lindíssimo, nós estamos sendo muito bem recebidos, não só no aeroporto, mas pelo estado do Mato Grosso, pelas entidades do agro no Mato Grosso. Para nós fizemos o lançamento do Congresso, que se passou, e tivemos uma participação muito grande, né, das entidades do agro, de produtores. Isso para nós mostra, né, que a gente fez uma boa escolha, que as pessoas pediram muito o retorno desse congresso para o estado do Mato Grosso, e a estratégia de estar no Mato Grosso também é uma aproximação do produtor rural, do operador privado, vamos dizer assim. No Mato Grosso, a maioria das aeronaves, os proprietários de aeronaves, são operadores privados, ou seja, o próprio produtor que compra seu avião para pulverizar sua lavoura, né, sua área. Então, nós queremos atingir esse público, esse produtor, para promover as boas práticas, vamos dizer assim, não que ele não venha fazendo. Lá tem grupos muito grandes que estão super avançados já, né? Então, eu vou te falar que é um momento assim, que a gente está com muita expectativa, né, dessa aproximação, porque é como se nós fôssemos levar para todo o conteúdo que a gente vem fazendo, né, do SINDAG vem fazendo já, levar ele para dentro do Mato Grosso, onde nós vamos atingir um público muito grande e específico. Então, são áreas muito grandes ali, a tendência é o mercado ali continua crescendo, a maioria dos aviões que estão entrando no mercado hoje, principalmente turbo-hélice, estão entrando na região do Mato Grosso, ou seja, vem numa crescente, vai continuar crescendo, são mais pilotos, são mais pessoas envolvidas no campo, então nós precisamos dessas pessoas que estejam dentro, né, do nosso universo, dentro do setor como um todo, né, para que a gente continue fortalecido, né, crescendo, vamos dizer assim.
Eu acho que o Brasil precisa de conhecer mais o Mato Grosso. Eu estive recentemente, fiquei uma semana rodando o Mato Grosso com um grupo de jornalistas, fui até Campo Verde conhecer o grupo Bom Futuro, lá já é a segunda vez que eu vou lá. Uma fazenda tem 25 mil hectares. Como não utilizar a aviação agrícola? É impossível, né, Ana?
É impossível, não tem como. Ali é... os estados de Mato Grosso, a maioria das áreas são desse, né, desse tamanho que você vê, não tem área pequena, né? Depende da aviação agrícola, não só por questão de só do tamanho, mas pela agilidade. Né?
Exatamente.
Vamos supor, em relação à cultura do algodão, por exemplo, né? Uma praga de bicudo, você precisa entrar com uma ferramenta o mais rápido possível e você precisa de uma janela de tempo muito... A janela que você tem de tempo é muito curta para você atingir uma área grande, vamos dizer assim, né? E aonde entra, a maioria dos aviões ali que eu te falei no Mato Grosso são turboéticos, são aviões maiores, né, com capacidade maior, uma autonomia maior de carga, vamos dizer assim, que fazem mais hectares por hora de voo do que um avião, né, de pequeno porte, vamos dizer assim, mas que também continua crescendo, que tem todos os modelos, né, mas como eu falei, o Mato Grosso, nós estamos numa expectativa muito grande, nós temos aí mais de 200 fornecedores já, 200 expositores, marcas, né, que estão participando do congresso. Isso para nós superou já, né, aos nossos números do ano passado. Então, mostra que realmente as pessoas estavam ansiosas por o congresso fosse para a região, né? Então, é um sinal muito bom para a gente. Nós temos certeza que vai ser um sucesso. Temos muitas novidades ali para apresentar, né? E para essa conexão, né, ô Divino? Porque o congresso é um momento onde que todo o setor, toda a cadeia está ali envolvida, né? Conhecendo o que tem de melhor em tecnologia, palestras, são minicursos, nós temos ali congresso científico também, né, que vai ter. Então, pesquisas que nós precisamos hoje, você não vai alugar nenhum se você não tiver pesquisa, se você não tiver embasamento. Então, nós temos trabalhado muito nisso. Então, é um momento, assim, de interação, de conexão, mas também de muita troca de conhecimento, sabe? De aprendizado. Então, é uma região muito boa, região muito grande. Como você falou, todas as pessoas têm que conhecer mais o Mato Grosso. Eu fiquei encantada quando eu estive lá também, no lançamento do congresso. Fazia muito tempo eu estive no Mato Grosso no congresso de 2013, quando teve lá. E depois eu não tinha retornado ainda para você ver a potência que é aqui dali. Então, encanta a gente, né? E o objetivo é que a gente continue, né, o agronegócio continue desenvolvendo sem nós abrirmos mais áreas, e a aviação agrícola está aí para isso, então nós temos que realmente fomentar isso e mostrar, né, a capacidade que nós temos.
É interessante você falar dessas mais de 200 marcas que estão confirmadas para participarem, porque no primeiro momento a gente que é de fora tende a imaginar que vai ser só empresa que vende avião, por exemplo, mas não, né? Quais são os outros componentes? O que que esse pessoal tem de tecnologia para apresentar?
Tudo que você imaginar que é voltado para a operação em si, né, vamos dizer assim, está ali presente no congresso. São empresas de GPS, são empresas com equipamentos, né, na parte de aplicação, como picos, pontas, registros. Nós temos ali muitas... desde tanques de combustível, tudo que é envolvido no setor. Nós temos empresas, engraçado para você ver, até concessionárias nós vamos ter ali, tanto que o setor ele envolve, né, é uma cadeia realmente que vem numa crescente, e nós temos muita tecnologia para aviação agrícola, não é aviação como um todo, tudo que é falado em aviação é muito tecnológico, né, e você tem que estar atualizado todo ano, então são coisas assim, o DGPS, por exemplo, foi lançado o ano passado, esse ano ele já tem outras ferramentas, outras coisas que não existiam, né? Então, é o momento que todas as empresas estão ali mostrando, né, o que tem de melhor. Então, o produtor rural, quando eu te falei a questão do nosso foco de ser um operador privado, a maioria das pessoas que compram um avião nas suas fazendas, esses grandes grupos, eles compram para resolver o problema dele da aplicação aérea. Ele não compra para saber se o avião ele vai ter problema de manutenção, se ele vai ter problema de um equipamento que é altamente tecnológico, ou se ele... Não, não é o negócio dele. O negócio dele, ele é um produtor rural. Então, ele não sabe como funciona a atividade como um todo, o que vem envolvido naquele. E esse momento é muito importante para ele conhecer o passo a passo. Não estou falando de todos, né? Existem as exceções. O passo a passo, como que é a aviação agrícola, como que é a manutenção, o custo disso, né? A segurança operacional, porque para nós continuarmos trabalhando, para que a aviação agrícola continue crescendo, que ela continue, vamos dizer assim, não proíbam a nossa atividade, nós precisamos da cooperação de todo o setor, né? E o produtor rural, o operador privado, ele é a aviação agrícola também. Então, ele tem que entender de como que funciona tudo para ele levar para dentro do seu negócio isso. E no Congresso é a melhor oportunidade que tem, né? Então, assim, nós estamos surpresos, assim, empresas de seguro, sabe? Cada dia a gente recebe, não, fechamos o stand, ainda tem espaço? Tem um expositor ligando, querendo mais espaço para poder participar do nosso Congresso. Então, isso é muito bom, né? Isso mostra que realmente nós estamos conseguindo atingir aquilo que nós falamos lá atrás. A comunicação está dando certo, que as pessoas estão apostando no setor. Se estão apostando é porque elas acreditam que realmente, né, a atividade ela é segura.
Eu vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Amanhã começa lá no Mato Grosso o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2024. E nós estamos entendendo todos os detalhes desse grande evento com a Oana Almeida Santos, presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Você falou, Oana, que o evento vai contar com palestras, com debates. Você já sabe quais são os temas que serão abordados no evento?
São vários temas, Divino, desde segurança operacional, sobre de tecnologia de aplicação, sobre mistura de cauda, né, de produtos. Então, tudo que é envolvido, que a gente tem visto, nós temos os associados, os empresários vão nos passando no decorrer do ano, vamos dizer assim, nós colocamos ali na prática do Congresso para que realmente seja discutido pautas assim, que seja do interesse do associado, do empresário como um todo. E não poderia faltar, claro, uma comunicação, né? Falar sobre comunicação assertiva dentro do seu negócio. Então, tem muita coisa, além de toda essa parte de operacional, de segurança, de tecnologia, nós também vamos ter muita parte da parte de comunicação também, que essa é uma preocupação, que não é só a preocupação com a sociedade, mas a comunicação dentro, né? De cada empresa, de cada instituição, para que realmente saibam o que estão fazendo, no sentido, assim, não só da parte dos cuidados, a questão das boas práticas, mas do crescimento do negócio como um todo, né?
Eu achei interessante que vai ter um congresso científico. Vocês se preocuparam em trazer a ciência para dentro do congresso?
Sim, Divino, mas o congresso científico ele acontece todos os anos, né, dentro do nosso congresso, e esse ano a gente superou aí, né, 24, né, temas, vamos dizer, temos um congresso, um estudo sobre deriva, né, de aplicação, que é um estudo que ele vem sendo feito também pela UNB, que a gente trouxe ali para dentro do congresso também, para ser aperfeiçoado. Então, assim, tem muita coisa boa, tem muitas, nós sabemos que sem o estudo hoje a gente não vai a lugar nenhum, né, em todos os assuntos, todos os debates, você sabe, nós sofremos na pele essa questão, né, em relação quando nós tivemos uma decisão baseada em um estudo, vamos dizer assim, distorceu o estudo para te dar uma decisão, que foi quando saiu a proibição do estado do Ceará, que causou toda essa como se diz, se reviravolta, né, no nosso setor da aviação agrícola. E hoje nós estamos fazendo ao contrário, né? Nós estamos, além de distorcer os estudos, não, nós estamos comprovando o que a gente fala, né? O que a gente faz. Então, temos investido muito nessa parte de conhecimento, de pesquisas, e dentro do Congresso é o momento onde a gente tem o prazer de todo ano levar, e esse ano maior ainda que está o nosso, né?
Aliás, qual é a expectativa de público e quem, qual que é o perfil do público que vocês esperam que esteja no Congresso?
Olha, nós estamos com expectativa muito grande, né? Somos os melhores de todos, né? Nós estamos, assim, com mais de 4 mil pessoas, vamos se dizer assim. E o nosso público são todas as pessoas que são envolvidas, né, diretamente no setor. Lógico que a sociedade, é importante a visita da sociedade para conhecer, né, o setor como um todo, a atividade, como funciona, mas o nosso foco são todas as pessoas que estão ligadas a atividade como um todo, seja ela oficina, manutenção, a parte de vendas, a parte do campo, né, são técnicos, agrônomos, pilotos, todas as pessoas que têm interesse de estar no meio da aviação agrícola, é importante que estejam ali no nosso congresso, né. Foi por isso também que a questão do Mato Grosso, pelo número de operadores que tem ali e o que a gente está querendo atingir, né. Então, assim, a expectativa é muito boa, a gente tem visto, assim, já tem recebido uns retornos muito bons, nós temos muitas na confirmação, sabe, de inscrições, já temos mais de 1.500 inscritos a menos de 15 dias, vamos dizer assim, para o Congresso, então isso para nós é muito bom, já bateu o recorde em relação ao ano passado, né, Congresso passado, então são as melhores, viu, o Divino?
Simultaneamente, vai acontecer o Congresso Mercosul e Latino-Americano da Aviação Agrícola, que vai trazer delegações, né? Então, amanhã vão ter lá várias delegações, né, de entidades aeroagrícolas de outros países. Vocês já sabem quais delegações estão confirmadas? E qual é a importância de nós sediarmos esse Congresso Latino-Americano e do Mercosul aqui no Brasil?
Então, Divino, o Congresso Mercosul ele acontece a cada 3 anos, né? Aqui, porque nós temos um congresso, ele acontece na Argentina e no Uruguai, são os países do Mercosul, no nosso caso são a Argentina e o Uruguai. Então, essa delegação se reúne, é um comitê, né, a cada congresso, quando eles não vêm, como aconteceu nos outros países, todo ano o SINDAC está lá presente também, então a gente debate sobre os assuntos, né, do setor, como um todo, do nosso continente. Então, é muito importante essa participação. Nós ficamos muito gratos. O ano passado, nós tivemos mais de 8 países presentes no nosso congresso, né? E os 2 países do comitê estavam presentes conosco também. Então, já está confirmado, nós já temos confirmado mais de 10 países hoje participando do nosso congresso. Então, isso é muito bom, é uma vitrine, né? O Mato Grosso vai servir de vitrine. Além de sediar o Congresso Mercosul, que é esse comitê, ele também vai ser levado para fora, né? Com a visibilidade que vai dar, né, para o nosso congresso lá fora, para a nossa atividade lá fora, para o estado do Mato Grosso. Então, nós estamos muito otimistas, muito felizes, né, de sediar o Congresso Mercosul e dentro do estado do Mato Grosso, né, que para nós é um estado riquíssimo, a gente tem muito orgulho de estar aqui, né, fazendo esse evento lá.
Ô Ana, a gente não pode esquecer que a agricultura vive um momento de desafios, muitos desafios, né? O setor da aviação agrícola, ele está crescendo ou está estagnado diante desses desafios?
Divino, embora nós venhamos enfrentando muitos desafios, o setor continua numa crescente, né? É em média de 3,5% a 5% ao ano. Nós não estagnamos, né? Vamos dizer assim. Não sei, não posso afirmar isso nos próximos 2 anos, porque o reflexo vem depois, né? Mas eu acredito que não, porque as áreas, as pessoas vêm otimizando, né, a questão de abertura de área, que não se precisa mais com a tecnologia que nós temos, nós não precisamos mais abrir tantas áreas para poder continuar produzindo. Então, eu acredito que a aviação agrícola vai continuar crescendo, né? Ela vem numa crescente e vai continuar crescendo nos próximos anos, de uma forma coordenada. Não creio. Engraçado que ela vem se mantendo, né? Diante de tudo isso, não é um crescimento exorbitante, vamos dizer assim, mas se mantém na faixa ali dos 3,5% a 5%. Então, essa é a nossa perspectiva, né?
Ô Ana, muito bom falar com você sobre esse congresso, sobre a expectativa de trazer algo tão grandioso para o Centro-Oeste. Com certeza, o Mato Grosso será exaltado com esse congresso. Parabéns, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei, assim, em cima da hora, você está se preparando para ir para o Mato Grosso, mas ainda teve esse tempinho para estar conosco aqui. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza vai ser um sucesso.
Ah, muito obrigada, Divina. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui mais uma vez e principalmente para falar sobre esse congresso, que é muito importante. Como você falou, em cima da hora está toda a empolgação a mil, a ansiedade a mil, porque realmente é o nosso evento do ano, né, vamos dizer assim, é o evento do setor. E a gente tem muita coisa boa. Eu não falei aqui, mas nós teremos demonstrações práticas, né, de aviões, de drones. Então, assim, tem muita tecnologia. Não falou das tecnologias, eu não falei dos drones. Nós teremos empresas de drones, nós teremos...
Não falamos, né?
É, mas assim, é para você ver que é muita coisa ainda, né? Mas vamos, com certeza nós vamos voltar aqui para te apresentar, para te mostrar tudo o que aconteceu, né, durante esse congresso. E agradeço, Divino, muito obrigado mesmo. E até a próxima. E conte sempre com o SINDAG, sempre que precisar, nós estaremos aqui à disposição. Será um prazer estar aqui falando um pouquinho mais.
Somos parceiros e você já está convidada a voltar depois do congresso para trazer o resultado, tá bom?
Tá ótimo, combinado então. Trai bons números, pode ter certeza.
Com certeza. Obrigado, abraço.
Abraço, Divino, até mais.
Eu conversei com a Ana Almeida Santos, presidente do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema foi o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2024, que começa amanhã. Dia 20, lá em Santo Antônio do Levegé, pertinho de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma semana maravilhosa. Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do...